Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Denise Regina de Sales, formada em jornalismo pela UFMG, se especializou em tradução em inglês pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, fez doutorado em Literatura e Cultura Russa na USP e depois saiu pelo mundo, foi para a Rússia. Não é isso, Denise?
É isso mesmo, Rosalie.
Bom dia também, Denise. Essa sua trajetória é muito interessante. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho disso. Você trabalhou na rádio da Voz da Rússia na década de 90, foi morar na Rússia logo depois que formou aqui e foi estudar em São Paulo e depois foi para a Rússia. Conta para a gente o que que te levou a estudar russo e depois ir para lá, né? Viver naquele lugar tão diferente do Brasil, ou não?
É, muitas diferenças, também algumas semelhanças, para surpresa nossa. E quanto mais a gente se aprofunda no estudo, mais semelhanças encontra. É bem curioso.
É interessante isso, né? Porque o ser humano é ser humano em qualquer lugar que ele esteja.
É verdade. A literatura ajuda muito a compreender isso, né?
Uhum, exatamente.
A humanidade de tudo.
Uhum.
Então, mas eu fiz a graduação, né, em comunicação social na UFMG. E trabalhei um tempo em jornal, mas depois fui para São Paulo. E fiz uma alfabetização em russo,
sim,
porque como o russo ele tem um outro alfabeto, então as primeiras aulas são as aulas de alfabetização. Eu fiz na União Cultural Brasil-Rússia em São Paulo e gostei muito do idioma.
Uhum.
E eu estava justamente na época num dos poucos lugares do Brasil onde se estuda russo, que é, né, em São Paulo, na USP.
Sim.
Então eu resolvi fazer as disciplinas de graduação do russo. Eu fiz um outro vestibular e depois, nesse processo da graduação, eu já tive essa experiência, essa oportunidade de ir para a Rússia, trabalhar na Rádio Voz da Rússia. Fiquei lá 2 anos, voltei e comecei o mestrado. Então, foram vários acasos, né, e várias vontades pessoais. Assim, o russo realmente é uma cultura, uma literatura, uma língua fascinante.
É uma trajetória interessante. Na Rádio Voz da Rússia, você fazia o que exatamente?
Então, a Rádio Voz da Rússia, ela é o modelo da BBC, né?
Sim.
Quer dizer, na verdade, eu não sei a fundo quem é o modelo de quem, mas enfim, é o mesmo modelo de rádio. E eles têm vários departamentos de outros idiomas, né? Eles têm uma redação russa que prepara todo o material e depois esse material é enviado para as redações de outros idiomas e esse material é traduzido, né? Então eu trabalhava na tradução e na locução do programa.
Sim. Como
para
a rádio,
o Brasil.
Rádio francesa também tem isso, né?
Ah, verdade, é isso, é esse modelo internacional, né?
Uhum.
Na verdade, eles tinham, no período soviético, eles tinham bastante verba e uma estrutura muito grande. Quando eu fui em 96, essa estrutura, na verdade, ela continuava existindo, mas ela já estava um pouco fora, né, da programação,
sim, sim,
do governo, porque a intenção da rádio era difundir, né, as ideias do regime.
Uhum,
ela estava inserida numa questão política, né?
Sim.
E então ela continua existindo, né? Mas ela naquela época já estava buscando assim um novo caminho, com a estrutura um pouco modificada, um pouco esvaziada também,
sim,
mesmo em número de línguas, mas de qualquer maneira um trabalho bastante interessante.
Uhum, com certeza. Coincidentemente, ontem eu estava vendo a Denise Stockler falando da cultura russa do século XIX, o tanto que
sim,
é rica e o tanto que todas as culturas mundiais beberam naquela fonte da Rússia.
Sim,
isso
sim,
leva a gente junto a esse livro que você traduziu, que é o Pássaros de Fogo, que são histórias recolhidas pelo Alexander Afanasiev. Não é isso?
Isso,
então vamos direto falar do livro, porque ele é bastante interessante e a gente percebe o tanto que é bacana a literatura, né? Quando você mergulha um pouco mais na cultura de um país que você acha que é completamente diferente da gente.
Sim, sem dúvida. Esse projeto do Pássaro de Fogo é um projeto do Bruno Berlendes. Quando ele começou a pensar no projeto, ele nós conversamos sobre a questão dos contos, porque, na verdade, a seleção da Fanagic são mais de 600 contos.
Uhum. É uma coisa bem rica, né?
É, verdade.
A partir da cultura popular russa também, da linguagem oral.
Uhum. É, são contos recolhidos, assim, da tradição popular mesmo.
Sim.
E, então, ele estava fazendo ainda a seleção dos contos, né? Então, ele me ligou para pedir algumas opiniões e depois, por um tempo, ele sumiu. Daí a pouco, ele me procurou de novo, perguntando se eu gostaria de fazer a tradução. Então, o projeto é dele, a seleção dos contos também.
Sim.
E eu fiz a tradução e a Flávia Moino, que é uma colega de graduação e depois de pós-graduação também lá na USP, ela se especializou em contos populares, então ela fez o pós-fácil. Então foi um trabalho bem interessante, bem gostoso de fazer, com uma equipe boa também, porque o Bruno...
É muito criterioso, né? A gente
exatamente,
já conversou aqui com ele e ele fala que ele prima pelo cuidado, por manter o texto integral, né?
Sim, é verdade. É. Isso, e ele acompanha a tradução, ele dá palpites, ele discute, ele defende as próprias opiniões com muito afinco. Então é um trabalho, é bom trabalhar com ele, uma pessoa bem séria.
Uhum. Bom, os critérios de escolha foram do Bruno, mas você podia falar pra gente um pouco?
Claro, claro. No final do livro ele comenta um pouco, né?
Uhum,
ele,
exatamente.
Dois aspectos que ele escolheu... Na verdade, a intenção dele era trabalhar com contos que interessassem ao público infanto e juvenil,
sim,
né? Então, esse foi um dos critérios. O segundo, ele percebeu que alguns contos tinham como ponto de ligação o surgimento de um pássaro,
sim,
né? Uhum. Que fazia parte da história. E esse também foi um critério. E ele fez as leituras e acompanhou... os enredos, os tipos de texto, né, em outros idiomas, acho que no alemão, já não me lembro mais, com certeza no inglês, talvez.
Uhum.
E a partir daí ele fez a seleção desses seis contos, tentando tanto pegar elementos, contos que tivessem elementos bastante russos, né,
sim,
mas que ao mesmo tempo interessassem tanto pela diversidade quanto pela semelhança em alguns aspectos dos contos populares que realmente são parecidos, né, as repetições.
Então, são todos ritmo, contos fantásticos, né, meio mágicos, assim.
Verdade.
Né?
É
muito
sempre
legal.
Tem um elemento mágico, sem dúvida.
E que encanta, né? Eu acho que é pela magia que vem o encantamento, né?
Eles têm mesmo esse traço muito forte e ele tem também um traço, assim, da própria linguagem, né?
Sim, sim,
como
sim, que é diferente.
Como os contos populares também. Tem a questão do ritmo, a sonoridade, a maneira como os trechos, né, do conto se repetem.
Exato,
né? As repetições são importantes também para dar esse ritmo da narrativa popular, né, da narrativa oral.
E aqui tem uma explicaçãozinha também falando das palavras que foram escolhidas e como foram traduzidas, por exemplo, kizar, que normalmente às vezes não se traduz, né, para o adulto,
exatamente.
Mas o kizar é o rei, e aí vocês traduziram, né, já que o público é o infanto-juvenil.
Isso, então, essa foi uma decisão, para falar a verdade, uma decisão mais do Bruno,
sim,
né?
Uhum.
Porque ele, como já tem bastante experiência com esse público dele, né? E com esse tipo de texto, então, nós conversamos bastante, mas a decisão final foi dele. Porque
sim,
são termos já dicionarizados, né?
Uhum.
Então, muitas vezes nas traduções, por exemplo, nas traduções de literatura do século XIX, né? Que você comentou aí da Linha de Sócrates.
Sim.
Nós costumamos manter esses termos. E ele achou que...
valia a pena traduzir.
Valia a pena, isso. Uhum. Valia a pena traduzir. Depois o resultado final realmente ficou muito bom. Eu gostei
sim,
muito.
Sim, sim.
Do resultado final, assim, né? Quando eu pude ler já o livro preparado, ilustrado, ilustrador também excelente.
Pois é, é interessante mesmo, as ilustrações de um russo também.
Isso.
Que é o Nikolai Troschinki.
Você fala a ilustração que ele coloca no final, né?
É.
Uhum.
A ilustração do livro mesmo, né?
Ilustrações, o ilustrador, todas. Claro, porque no final ele coloca uma ilustração bem famosa, russa, que é uma ilustração do Ivan, tá, é, mais
assim, o Príncipe Ivan e o Pássaro de Fogo e o Lobo Cinzento.
Isso, mas as ilustrações do livro são mesmo.
Exatamente. É, Denise, é, eu adorei, eu acho que...
fico feliz, que bom.
Tem essa particularidade russa que às vezes é de difícil compreensão para a gente no Brasil, mas a gente percebe também que essas histórias, se a gente ouve história desde criança, alguma coisa sempre já chegou, né?
É verdade.
E o lance da música russa, que é tão forte, né, dos clássicos, não é? E a gente consegue entrar nesse mundo. O livro está na coleção Conto de Todo Canto. Um Conto de Todo Conto, que é da editora Berlendes e Vertecchia. Não é?
Isso, é.
Agora, o Alexander, que é o autor que recolheu esses contos, que foi um grande pesquisador, não é isso? Alexander Afanassiev.
Isso,
você podia falar um pouquinho mais dele pra gente? Aqui nesse livro são 6 contos. Isso. O Pássaro de Fogo, o Rei dos Mares, a Montanha de Cristal, Língua de Fogo, Língua de Pássaro, o Reino de Pedra e Vá Lá Não Sei Onde, Traga Lá Não Sei Lá O Quê.
É, então, são esses 6 contos. Como eu comentei com você, o Afanassiev recolheu mais de 600 contos. Essa compilação dele é considerada assim, a referência até hoje, né? Ela foi estudada por vários pesquisadores de narrativas orais e também das questões dos mitos na literatura, né? O Conto Maravilhoso, Russo, as estruturas do conto, né? Vladimir Prop é um que estudou assim, exaustivamente esse tema, usou também como referencial a seleção foi feita pelo Afanassiev. Ele é um pesquisador do século XIX.
Época áurea, né, da cultura russa, como diz Denise Stockler.
Exatamente. Então, todo esse trabalho, né, a reunião dos contos e a publicação, ela teve um diferencial que foi justamente esse recolher os contos junto, né, à tradição popular mesmo. Ele pesquisou a origem, cada conto vem anotado.
E deve ter andado por aquele país inteiro também, né?
Sim, então, o Bruno usou, inclusive, algumas das anotações dos contos para explicar no final cada um, dar algumas características. E ele, né, os contos em que ele conseguiu encontrar, assim, realmente a origem, de onde veio, de qual cidade, onde se ouviu a primeira versão, influências, né, de outros países da Europa, e o desenvolvimento dos enredos também em outras culturas. Então, ele fez um trabalho realmente muito detalhado, que é utilizado até hoje pelos pesquisadores dessa área da folclorística.
Muito bom. E é uma delícia de ler também. Denise, obrigada por conversar com a gente aqui. Muito, muito bacana, envolvente, e você continua fazendo traduções, né? Que essa é a sua profissão mesmo, traduções do russo principalmente.
Exatamente, eu me especializei em tradução, agora eu trabalho praticamente só com a literatura e com o Bruno, com a Berlendes e Vertecchia, eu fiz esse trabalho e uma tradução do Nikolai Gogol, que saiu na antologia do Vampiro Literário. E eu tenho trabalhado bastante para a editora 34, que tem um programa agora muito bom de tradução de literatura russa, inclusive com um preparador e um revisor do material, que é também um colega, que dá bastante segurança para o tradutor, porque é importante lembrar que a tradução ela é feita solitária, né? Mas o processo de publicação ele é um processo coletivo. E é muito importante ter essa equipe, desde o editor, né, até o preparador, o revisor, todo mundo conectado e em sintonia para que o trabalho saia bom. Então, eu tenho trabalhado com traduções do Tcherov, Anton Tcherov, participei da nova antologia do Conto Russo, que saiu no final do ano passado, e que reúne vários escritores russos de várias épocas. E dos nossos trabalhos assim, de tradução do russo realmente são uma fase muito boa para a literatura russa no Brasil atualmente.
É, o Brasil está se abrindo para o mundo, está sendo conhecido no mundo, então eu acho que é isso aí. As culturas têm que também a gente conhecer as culturas dos outros povos, né? Claro, que o Brasil sempre teve isso como tradição.
É, e acho que na atualidade isso é muito importante, né?
Uhum.
É, inclusive para o reconhecimento do outro e para para você valorizar as outras culturas e conseguir trabalhar com a tolerância, né? Com
claro.
O respeito pelo outro.
Uhum. O BRICS está aí para provar isso, né? Economicamente falando, a gente faz parte de um grupo só, o Brasil e a Rússia.
É verdade, as relações comerciais também se intensificaram muito nos últimos anos.
Claro. Denise, muito obrigada por conversar com a gente, parabéns pelo seu trabalho e a gente espera mais.
Obrigada a você, Rosali, parabéns pelo seu programa, muito bom sempre falar sobre literatura.
É, obrigada, falando na sua terra. Um grande abraço, Denise.
Um abraço para você.
Tchau. Eu conversei com Denise Regina de Sales, mineira, está trabalhando com traduções do russo e ela fez a tradução do Pássaro de Fogo, livro lançado pela editora Berlendes e Vertekia, um livro que faz parte da coleção De Todo Canto, Um Conto. E é isso, o livro vale a pena, é muito bacana.
Falando de livros.